18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 em Cabo Verde, 19 em Angola, 20 em Moçambique e África do Sul. Títulos da atualidade, antes de mais, António Simões.
Está a correr mal para as equipas lusófonas este dia no Mundial de Handball, que acontece no Egito. A Angola perdeu e o Brasil também está a perder numa altura em que se joga na segunda parte. A fome pode atingir quase 3 milhões de moçambicanos este ano. O aumentar do número de casos de Covid está a levar vários países africanos de língua oficial portuguesa a tomar mais medidas restritivas.
Estes e outros temas para desenvolvimento já a seguir.
Passamos primeiro pelo Mundial de Handball, que acontece no Egito. Neste momento estão 3 jogos no intervalo. O Brasil perde por 13-16 com a Espanha. A Alemanha vence por 16-4 e o Uruguai e a República Democrática do Congo está a vencer na Argentina por 14-13. Ainda hoje, às 19h30, Cabo Verde estreia-se no Mundial de Handball diante da Hungria, a partida do Grupo A. Ao início da tarde, Angola foi derrotada por 30-25 pelo Qatar, encontro a contar para o Grupo C deste Mundial de Handball. Quase 3 milhões de pessoas em Moçambique podem enfrentar altos níveis de insegurança alimentar até março deste ano. A estimativa é divulgada pelo IPCC, ferramenta usada pelas Nações Unidas e organizações humanitárias para classificar a fome a nível internacional. De acordo com o novo relatório da Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar sobre Moçambique, atualmente 2,7 milhões de pessoas enfrentam uma situação de crise, mas este número poderá subir para 2,9 milhões no primeiro trimestre de 2021 e passar à fase de emergência. Os principais fatores que levaram a este aumento da população em situação de insegurança alimentar aguda e elevada, apresentados pelo IPCC, são os conflitos armados no norte e centro do país, a seca e também o impacto da pandemia na atividade económica moçambicana. Mulheres e crianças vítimas do conflito armado na província de Cabo Delgado são um dos principais desafios na ajuda que está a ser prestada pelo Conselho Cristão de Moçambique, à população deslocada no norte do país. A presidente do Conselho é a primeira conferencista da iniciativa Diálogos de Alto Nível sobre Paz e Segurança, que decorre esta tarde na internet, através do Zoom e também do Facebook. Felicidade Xiri ainda dá alguns exemplos.
Muitas mulheres, quando matam os maridos, levam os filhos, elas ficam sozinhas. Há crianças que ficam perdidas. Aquelas mulheres não podem abandonar aquelas crianças, então cuidam daquelas crianças e fazem tudo aquilo que é possível para que aquelas crianças realmente tenham um lar. Isso é muito positivo naquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, que as mulheres fazem neste momento. E também contam as suas histórias. Há mulheres que conseguiram fugir depois de terem sido raptadas, contam as suas histórias, aquilo que lhes aconteceu, aquilo que eram obrigadas a fazer e como é que muitas vezes conseguiam não cumprir na totalidade aquilo que eram obrigadas a fazer em defesa dos irmãos. Portanto, há muito trabalho que nós temos, mas não é um trabalho fácil. São muitas mulheres que estão nos campos onde foram enviados para ter as novas residências. São muitas crianças, são muitos jovens e também há homens.
Conflito armado na província de Cabo Delgado já fez mais de 1 milhão de deslocados. O presidente do Conselho Cristão de Moçambique é a primeira convidada do ciclo de conferências sobre a violência no norte do país, uma iniciativa da Rede de Mulheres Jovens Líderes Moçambicanas que acontece na internet ao longo de um mês. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou nesta sexta-feira mais 5 mortos devido à Covid-19, aumentando agora o total de óbitos para 216. Há também a registar mais 735 infectados. A Ministra da Saúde angolana alerta os viajantes para cumprirem na plenitude a quarentena domiciliar quando regressam ao país e à população em geral para reforçar as medidas de higienização, o uso de máscara facial em espaços públicos e o distanciamento social devido ao surgimento de novas estirpes do vírus SARS-CoV-2. O apelo de Silvia Lutukuta foi feito em conferência de imprensa esta manhã em Luanda.
Temos novas estirpes do SARS-CoV-2 e com uma propagação muito rápida. E esta doença ou esta estirpe tem aumentado consideravelmente os casos de Covid-19 e um aumento da pressão assistencial em todas estas latitudes e, por esta razão, deve evitar exposição. Ao chegar ao país, como já foi apresentado, além da testagem pré-embarque, nós teremos a testagem no desembarque imediato. Deve cumprir, por outro lado, rigorosamente com a quarentena domiciliar, porque esteve exposto, poderá estar infectado e, por esta razão, é preciso cumprir com esta medida. Não queira colocar a sua família em risco e faça uma quarentena segura. Não deve partilhar as áreas comuns com os outros membros da família. Deve estar isolado no seu quarto. Não use os mesmos utensílios que o resto da família. Garanta a limpeza do espaço que vai usar, portanto, que deve ser feita por si.
Silvia Lutukuta lembra ainda que quem não cumprir podem incorrer no pagamento de multas.
Os prevaricadores serão denunciados. Para além da multa, vão passar a cumprir a quarentena institucional. Não viaje se não tiver motivo de força maior. Acompanhe a situação mundial. Não queira ficar doente. A pressão assistencial nos destinos mais usados pelos nossos viajantes é muito alta. Não vale a pena correr esse risco. Devemos continuar a lutar juntos contra a Covid-19.
Embora a Angola registre um abrandamento de novas infecções devido à Covid-19 e uma acentuada redução do número de óbitos, o governo prorrogou o estado de calamidade pública até ao dia 13 de fevereiro. São Vicente entra a partir de amanhã em estado de calamidade e as restantes ilhas de Cabo Verde vão permanecer em situação de contingência. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, veio justificar as medidas perante o crescente número de casos da Covid-19.
Tendo o governo que a evolução registrada na Ilha do Fogo permite que seja decretada a situação de contingência nessa ilha, assim como prorrogar esta mesma situação nas demais ilhas do arquipélago, com exceção de São Vicente, cujo quadro epidemiológico justifica a elevação à situação de calamidade. Nesse sentido, foi decidido decretar a situação de calamidade na Ilha de São Vicente, decretar a situação de contingência na Ilha do Fogo, baixando, portanto, o nível de alerta nessa ilha, prorrogar a situação de contingência nas demais ilhas do arquipélago.
As medidas implicam limitações, nomeadamente nos horários de funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou no acesso às praias. O governo cabo-verdiano decidiu igualmente alterar as normas para a realização de eventos artísticos e culturais.
Assim, quando realizados em espaços abertos, a lotação máxima passa a ser de 70% dos lugares sentados e, quando realizados em espaços fechados, a ocupação máxima passa a ser de 50% dos lugares sentados. Tratando-se de lugares sentados fixos, a ocupação das cadeiras deve ser efetuada com um lugar de intervalo entre os espectadores, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados. Tratando-se de espaços onde não há lugares sentados fixos, a disponibilização das cadeiras deve ser feita por forma a que se garanta o distanciamento mínimo obrigatório. A duração dos eventos não pode exceder as 2 horas, 3 cinco livros o tempo de acomodação e de dispersão do público. Finalmente, é autorizada o funcionamento dos parques de diversão nas ilhas em situação de contingência. O funcionamento dos parques de diversão é condicionado naturalmente ao cumprimento estrito das normas, condições e procedimentos de segurança, ao uso obrigatório de máscaras, independentemente da idade, e à higienização permanente das mãos e dos equipamentos.
Os convívios em residências particulares mantêm-se restritos. O ministro da Administração Interna avisa ainda que as atividades de cariz religioso estão condicionadas à situação sanitária nas ilhas. As medidas do governo cabo-verdiano entram em vigor amanhã. O governo santomense deverá anunciar ainda hoje novas medidas restritivas contra a propagação da pandemia da Covid-19 após reunião do Comitê Permanente de Crise. Na base desta reunião está o aumento do número de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 no país. O governo de São Tomé e Príncipe e o Banco Mundial assinaram um acordo para o financiamento do projeto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos, avaliado em mais de 17 milhões de dólares. O projeto assinado hoje vai envolver mais de 15 mil alunos, 6 mil professores, 100 técnicos e 63 escolas. O jornalista Brassana Santos, em serviço especial para a RDP África, foi saber a importância deste projeto para o país.
A ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues, avança os objetivos do projeto.
Capacitar as raparigas e combater a pobreza da aprendizagem, apoiando a aquisição de competências para a vida das mesmas. Desenvolver atividades a nível do sistema educativo para combater os maus resultados da aprendizagem e apoiar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e propício às raparigas e às pessoas mais vulneráveis.
Julieta Rodrigues disse que as raparigas enfrentam muitos desafios no sistema educativo em São Tomé e Príncipe e têm menos oportunidades de entrar no mercado de trabalho.
Particularmente, preocupações com a segurança, más condições sanitárias, faltas de instalações e valor limitado atribuído à educação das raparigas, risco acrescido de violência baseada no género, incluindo a violência baseada no género relacionada com a escola, tal como a prevalência e a aceitação na troca de sexo por melhores notas.
Em São Tomé e Príncipe, um terço das mulheres entre os 15 e 26 anos não vai à escola por questões ligadas à gravidez precoce e outros desafios.
Este documento foi rubricado pelo ministro das Finanças, Oswaldo Vaz, e por Jean-Christophe Carré, diretor-geral do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe.
António Simões editou as notícias na RDP África.